Bem, bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a reunião número 4 de 2021, reunião ordinária designada para esse dia 25 de fevereiro de 2021, às 8h30 da manhã. E o primeiro item é a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da terceira reunião ordinária ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2021. Em discussão, em votação, aprovado então por unanimidade. Passamos à ordem do dia. No item 2, nós temos no item 2.1, comunicação formulada através do ofício número 16/2021, datado de 10 de fevereiro de 2021, da lavra do presidente e da vice-presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, doutor João Rodrigues Neto, doutora Cecília Nogueira Guimarães Barreto, que encaminha nota de esclarecimento ao Conselho Superior do Ministério Público acerca de requerimento de revisão e aperfeiçoamento da resolução do Conselho Superior do Ministério Público, que trata das remoções e promoções por merecimento dos membros do Ministério Público. É o GED número 20.27.76.166/2021-45, já foi previamente distribuído a todos. Então, é apenas uma comunicação. Sim,
Doutor
doutora?
Machado,
Sim.
eu tive acesso à nota de esclarecimento, mas não ao ofício anterior, em que teria havido essa recomendação, essa sugestão.
É.
Eu gostaria de receber posteriormente o texto para ver o que foi que eles sugeriram, né? E
Certo, doutora.
pode incorporar realmente.
Ok, doutora Conceição, bom dia, acabamos de começar. Doutor Etélio, por gentileza, faça essa entrega dessa documentação no gabinete da doutora Cristina Mendonça, por favor.
Obrigada.
Ok, doutor Machado.
Obrigado, amigo. O item 2.2 é comunicação formulada através de ofício 22/2021, datado de 11 de fevereiro de 2021. Palavra do excelentíssimo senhor doutor Jarbas Adelino Santos Júnior, informando que houve a celebração de acordo de não persecução cível no bojo do processo judicial número 2017-103-00654, referente à notícia de fato número 17-21-01-0010, sendo que o referido acordo já fora devidamente encaminhado ao juízo competente para fins de homologação. O item 2.3 é a comunicação feita através do ofício 134 da excelentíssima senhora doutora Rosane Gonçalves dos Santos. Esse ofício é datado 10 de fevereiro de 2021, referindo-se a arquivamento e, enfim, ajuizamento de ações e outras medidas, outros encaminhamentos dados a diversos procedimentos, no número total de 87 procedimentos. E aí nós temos arquivamento sumário, ações civis públicas. Nós temos instauração de PIC, essas comunicações também foram repassadas para Vossas Excelências. O item 2.4 são as comunicações relativas às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados, e aí vão todos eles listados. O item 2.5 é comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução número 8/2015 do Colégio de Procuradores de Justiça. No item 2.6, aí sim, iniciamos a apreciação dos arquivamentos dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Nós temos o gabinete, somente do gabinete 2, 3, do gabinete da Corregedoria Geral. Gabinete número 2, doutora Maria Cristina Gama e Silva Faz Mendonça, é o item 1 da pauta, 2.6, item 1, e foi pela homologação, em discussão, em votação, então aprovada por unanimidade. Passamos então para o gabinete 3, que os itens do item 2.6 vão do 2 ao 8. Todos também no sentido da homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. E, por fim, temos o gabinete da Corregedoria Geral, através da titularidade do doutor Eduardo Dávila, com os itens 9 a 13, pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, e o item 14, que nós temos a manifestação no sentido da homologação com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado também por unanimidade. Só deixando gravado que todas essas manifestações foram encaminhadas através de e-mail para os gabinetes, onde foram já devidamente revisados pelos conselheiros. O item 2, o item 3, melhor dizendo, não temos comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16. O item 4, não temos também, nada consta acerca de comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 2, 4, 5 e 5A, e assento 13, todos do Conselho Superior. E, no que ocorrer, eu deixo a palavra franqueada caso alguma conselheira ou conselheira Eduardo Dávila tenha interesse de se manifestar.
Eu acabei de me lembrar aqui até de um detalhe que foi da sessão anterior, e por um equipe meu, eu achei que aquele assento já tinha sido tramitado, né? Uhum. Eu me lembrei que, na verdade, eu me comprometi de apresentar uma proposta específica de assento, e eu, a partir de hoje, eu vou cuidar aqui, foi um esquecimento, um lapso meu, efetivamente, eu vou cuidar para já encaminhar essa semana ainda para o Conselho Superior.
Beleza, tá joia. Doutor Josenias, bom dia.
O Josenias já chegou aí. Um abraço, meu amigo.
Eu gostaria, doutor Machado.
Perdão, doutora.
Saudando a todos, dessa reunião, rapidíssima reunião.
Essa foi.
Eu só apenas queria saber que o 2.1 foi referente àquele esclarecimento enviado pelo doutor João Rodrigues e doutora Cecília, referente àquele requerimento de revisão, né? Sim, sim. Qual foi o encaminhamento que ficou dado?
Não, doutora, só foi apenas a comunicação do ofício, né, passando para todos os conselheiros, e doutora Cristina levantou um ponto que ela não tinha recebido um dos ofícios, a documentação que encaminhava. Então, na verdade, foi meramente comunicação.
É uma comunicação. Não, isso. Apenas porque, como no voto, não é, que constou, eu não estou fazendo a conexão dessa proposta da associação com o voto que foi dado da revisão do pedido do recurso de doutor Hamilton, né?
Sim, doutor.
Mas, na verdade, eu, inclusive, no voto, falava dessa possibilidade, né, de nós nos reunirmos, temos uma proposta, eu gostaria realmente que isso fosse realizado.
Sim,
não somente um estudo dos conselheiros, mas com representantes do colégio, com representantes da classe, através, pode ser, da associação, nos debruçarmos, se houver interesse dos colegas conselheiros, porque eu acho que é uma situação que nos deixa mais confortáveis, né? De nós tentarmos objetivar, sabe, clarear um pouco a valoração desses critérios que já existem nas nossas resoluções, mas dando algum valor, como nós conseguimos fazer, a exemplo das horas do curso da Escola Superior do Ministério Público. Então, em sendo acatado essa sugestão, que eu já tinha feito, inclusive consta no meu voto, e que eu agrego a essa solicitação da associação, não agrego porque não quero que fique vinculado a um recurso. Na verdade, é o todo, é essa necessidade que nós já temos sentido há algum tempo. Eu gostaria de propor, né, aqui no Conselho, formarmos uma comissão né, de estudos, e é esse encaminhamento que eu gostaria também de dar mediante a provocação do item 2.1 e do voto já proferido na sessão anterior.
Doutora, a senhora tem total pertinência, essa fala da senhora é muito importante, vamos fazer sim uma comissão. Sugiro que nós, depois a gente vai discutir os nomes para a gente poder ter um aprofundamento maior nessa questão, né? Mas acho importantíssimo o que a senhora está dizendo, e ficamos de definir isso ainda essa semana, se possível.
Veja, doutor Machado, o conselho, né, a corregedoria e os três conselheiros, obviamente, né, como componentes dessa comissão, podemos propor no colégio quem teria interesse, porque Celso, doutor Celso, sempre substitui, tem doutor Carlos Augusto, que não está agora em nenhuma função, mas tem uma contribuição sempre de pensamento muito positiva, muito, muito oportuna. E representantes que depois a gente pudesse pensar na classe, porque haveria interesse também, né? Se assim acharem pertinente. Tá? Eu entendo pertinente.
Com certeza, é pertinente, doutora. Vamos então a esses nomes conversar, saber da disponibilidade de tempo, disponibilidade de outros compromissos.
Também, isso é. E saber dos conselheiros aqui, né, do corregedor, do doutor Cristina, doutor Josenias, né?
Eu vi todos balançando a cabeça, né? Mas enfim, é bom que se
planeje.
Eu
não vi.
Até isso na sessão passada foi debatido e concordamos todos em fazer realmente um estudo para aperfeiçoar a resolução.
Isso.
Pronto, então, doutora Cristina, você vai
falar? Eu queria sugerir, assim, além dos nomes que foram colocados, né, que foi o doutor Josenias, doutor Celso, doutor Carlos Augusto, pessoas que já colaboraram no regimento interno, por exemplo, como o doutor Jorge Murilo, né, que também acho que pode agregar, e aí a gente já teria aquele pessoal que é da Comissão de Assuntos Institucionais.
Né? Doutor Augusto César também, doutor, né, doutora Cristina, que deu uma colaboração muito grande, enfim.
Já temos bastante nomes.
É, também falar. A comissão não pode ser muito grande, porque senão ela não anda.
Nós já
a
temos
nossa experiência
aqui,
já mostra isso.
É, vamos conversando, acho que o quê? Uns 8 nomes, tá bom?
Gente demais também fica confuso.
É, exatamente.
É, doutor Josenias está me chamando.
Pode falar, doutor.
Doutor Josenias.
Doutor Josenias está com problema.
Estava querendo falar.
A internet está
com problema. O senhor está com a palavra? Pode falar, doutor Josenias.
Senhor presidente, pode pedir a palavra?
Pode, fica à vontade.
Senhor presidente, eu quero me reportar ao passado, ainda na gestão da doutora Maria Cristina, quando me foi incumbido a relatoria dessas duas resoluções, porque, na verdade, nós não tínhamos nenhum, não tínhamos nenhuma referência escrita ou resolução ou qualquer outra coisa. Tudo era feito de forma pragmática e sem nenhum documento referenciador. A princípio, naquela época, se pensou apenas em requisições. Mas o que é que acontece? De lá para cá, vem surgindo a necessidade de se valorar, de dar pontuação a determinados requisitos. E já existe, inclusive, o Banco de Pontuação. Então, a nossa resolução, que antes não tinha como objeto a pontuação, ela já ficou híbrida. Ela já ficou híbrida. Tudo estava aberta para a valoração. Mesmo tendo critérios objetivos, ficava a critério dos conselheiros. Mas agora, como ela já está híbrida, já tem, inclusive, pontuação do banco de horas, doutor, eu tenho que a gente precisa realmente, todos nós, nos debruçarmos para agora transformarmos a resolução em cada quesito considerarmos pontuação. Porque aí ficaria mais confortável para todos nós e com maior firmeza na hora da gente valorar e decidir. Eu concordo também, quero participar, com certeza.
Maravilha, doutor Josinhas. Apesar da internet estar um pouco instável, mas conseguimos captar tudo que o senhor falou, viu, doutor Josinhas? A internet está um pouco instável, eu não sei se somos nós aqui ou o senhor aí, mas enfim, deu para ouvir todas as colocações, Vossa Excelência. Bom, é isso. Gostariam de complementar, fazer mais alguma observação? Ficamos por aqui mesmo? Então, pronto. Então, não havendo mais...
Não, eu só queria...
Sim, pois não?
Normalmente, ao senhor presidente, eu trabalho muito com... Trabalha com o Eduardo, já trabalha com o PROEG de forma... No caso da sistemática do PROEG. É o seguinte, eu vejo, já vi na reunião passada e nessa, que a doutora Rosane, ela encaminha uma relação comunicando de arquivamentos, de procedimentos que viraram ações. Eu fico, me causa estranheza por conta de que, na verdade, o inquérito civil, o procedimento preparatório, é exatamente para instrumentalizar ações. Uma vez que as ações estão sendo propostas, por que fazer arquivamentos separados? Uma vez que o inquérito civil deveria acompanhar a ação civil pública, porque ela instrumentaria o arquivamento com a propositura da ação. E não propor ação e depois fazer arquivamento separado do procedimento. Eu queria entender por que, que isso vem ocorrendo. Não é natural, quase que em alguns casos eu tenho visto no Conselho ações que foram propostas e arquivamento em separado deste procedimento. Me dê só um esclarecimento para poder entender, porque eu não estou compreendendo.
Doutor Machado.
Eu acho que o questionamento foi feito a Vossa Excelência, doutor Gato.
Ah, tá, é porque estava cortando muito aqui. Eu estava respondendo intuitivamente. Veja, na verdade, no PROEG, doutor José Elias, ele não há esse arquivamento com propositura da ação. Justamente por isso que Vossa Excelência, pelos fatores que Vossa Excelência comentou, que é a instrumentalização da ação. O inquérito serve para isso, o procedimento preparatório serve para isso. Então, no PROEG, na verdade, ele há um encerramento do inquérito ou do procedimento preparatório, porque ele está no bojo da ação. Quando eu vi essa lista, eu compreendi como se ela tivesse simplesmente comunicando que entrou com as ações.
É isso mesmo.
Eu acho que agora acendeu uma luz de alerta até para uma orientação à colega. Eu vou entrar em contato com ela para ver se ela está promovendo um arquivamento físico, né, desses autos e não incorporando na ação ou incorporando por duplicidade. Né? Eu vou ver.
Promoção de arquivamento teria que passar pelo conselho,
isso,
na forma individual de promoção. Eu acho que ela está apenas fazendo uma comunicação, mas realmente é interessante conversar com ela, de que o fato dela comunicar não quer dizer que ela não tenha que fazer as promoções e encaminhar o conselho individualmente, né?
Não, nesse caso não tem nem que encaminhar, porque a propositura da ação encerra, exato.
O PROEG, né?
Mas apenas uma comunicação para efeito um futuro reconhecimento de mérito, alguma coisa assim, né?
Então, eu vou entrar em contato com ela, porque se ela permanecer comunicando, que faça apenas a comunicação, não que foi arquivado por ingresso com a ação, é só uma orientação. Né? Eu estou entendendo dessa forma mesmo, que ela está apenas comunicando.
Eu também tive essa mesma percepção, é apenas uma comunicação, né? E até porque quando você deflagra a ação, no PROEG dá como encerrado o procedimento.
Exatamente.
Né? Então, Tosi Zenias, eu vi por esse ângulo, viu?
Foi esclarecido. Foi esclarecido. O que eu tenho visto em algumas ocasiões que vem realmente o procedimento físico para que nós apreciemos depois de já deflagrada a ação.
Não tem sentido nenhum.
Já houve casos. Já houve casos que a gente encontrou isso. Ah, mas era só isso. Eu estou muito agradecido.
Muito bem.
E pedindo mais uma coisa por conta do meu ingresso um pouco tardio. É porque eu tenho uma criança aqui em casa que eu preciso cuidar até que chegue alguém que venha cuidar.
Certo.
Então, quero pedir aos meus colegas por isso.
Nenhum problema.
Eu estava cuidando para...
Tá.
E agora, tudo bem. Eu estou muito satisfeito. Obrigado.
Maravilha. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião do Conselho Superior, realizada no dia 25 de fevereiro de 2021. Agradeço a todos e nos vemos em breve, daqui a alguns minutos, na sessão do colégio. Bom dia.